Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Ovalcast, o primeiro do ano. Um feliz ano novo para você na audiência. Será um ano gigantesco aqui na NFL, no Dimensão Esportiva. Eu fico muito feliz de contar com você aqui conosco. E episódio número 18 do Bola Ovalcast. Entre as semanas 17 e 18, já está praticamente no final a temporada regular. E hoje, em comemoração a esse primeiro episódio do ano, eu abri lá no Instagram a caixinha de perguntas, pedi para o pessoal mandar perguntas aqui para a gente responder no programa. Então tem coisas desde essa temporada até perguntas sobre os playoffs e ano que vem também. Então tem bastante coisa para a gente falar aqui. Estou num cenário improvisado aqui, um pouquinho diferente, mas acredito que vai dar tudo certo, vamos conseguir fazer isso. E o elenco aqui é o de sempre, né? Os caras já são da casa aqui, acho que eu nem vou mais apresentar. Eu só vou deixar eles falando aí mesmo, porque não tem necessidade nenhuma de apresentar eles. Tá todo mundo aqui fazendo hat-trick já, tranquilamente.
Não, virou a formação clássica do programa, são os 2-3 agora.
É o nosso 4-3-3.
O objetivo é fazer as pessoas reclamarem quando não seremos nós três gravando.
Isso, exatamente. Cadê o elenco original? Para todo mundo que for convidado aqui, que não estiver entre vocês dois, vão falar, ué, o que aconteceu? Esse é o objetivo mesmo. Mas é, João Bosco Neto e Rafael Araújo aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. E para começar já, vou passando as notícias aqui. E aí a gente já vai para as perguntas e tudo mais. A primeira notícia, Dalvin Cook foi cortado no New York Jets. Os Jets aí estão já visando a temporada que vem. E Dalvin Cook foi o primeiro aí a passar a tesoura. Virou agente livre novamente. E outra aqui, dono dos Panthers atira copo de bebida em torcedor. Isso aconteceu no jogo entre Panthers e Jaguars. O dono dos Panthers, o David Tepper, jogou um copo de cerveja, não sei o que era, mas jogou num torcedor dos Jaguars e deu problema para ele. Ele foi multado em $300 mil e ainda corre o risco de tomar uma suspensão aí das atividades envolvendo a liga. Então, o cara se deu mal aí, bem feito, porque tava perdendo e resolveu descontar em torcedor do outro time e não tá certo. E a última notícia é uma notícia que, assim, não me impacta muito, e aí eu até queria perguntar para vocês faz alguma diferença. Mas o USFL e XFL fecharam a parceria e vão criar uma nova liga aí, a United Football League, que inclusive vai contar com um confronto entre os campeões dessas duas ligas. Vocês vão acompanhar isso aí? Vocês vão assistir essa liga? Eu, sinceramente, eu não assisti. Quando teve aquela AAF, eu não assisti. Quando
eu
teve
vi 30
a
XFL e foi.
Eu não vi nada e não pretendo ver, só talvez a final, mas não tô com muita vontade, não.
Um dos donos é o The Rock, né? Então, assim, a proposta dele era meio que... ele pensou que o futebol americano tava perdendo aquela energia do passado. Então ele propôs criar
que as pessoas morriam por causa do esporte.
Então ele propôs criar essa nova liga, né? Mas eu não sei, né? Eu não sei se vai. Porque ele fala que o objetivo é tornar mais popular o futebol americano, né? Então eu não sei assim até que ponto, né, a criação dessa liga, né? Assim, eu não acompanho, né? Você fez a pergunta se eu acompanho, não. Eu não vejo jogos dessa liga, não, mas pode ser que algum dia eu venha a ver, mas por enquanto ainda não vi nenhum, não.
Eu acho que o único cara da XFL que eu conheço é o PJ Walker, que saiu de lá para ir para os Panthers e depois para os Browns. De resto, não tenho ideia.
Cara, eu acho que a seleção americana olímpica vão ser todas de jogadores da XFL em 2028.
Será? Acho que uns caras tipo Tyreek Hill, assim, Walker. Vão querer.
Não, eu acho que eles vão montar um mix de jogadores que não estão nem aí com jogadores que... Se eles botarem a proposta legal na mesa, sei lá, wide receiver, eles conseguem botar uns bons, mas quarterback eu fico um pé atrás.
Aí eles vão tomar uma surra, e aí na Olimpíada seguinte vai ter o Dream Team do Flag, eles vão amassar todo mundo.
Com o Andy Reid treinando, o Belichick coordenando e o Brady...
Uma Holmes de...
cara.
Então, o The Rock até fala também na, né, quando perguntaram pra ele, que era o objetivo também deles é tentar dar chance àqueles jogadores que não conseguiram ter uma oportunidade na NFL.
Os renegados.
Então, assim, às vezes, quem sabe, se alguém se destaca, né, no, nessa liga, pode ser assim, que alguém esteja observando, né, algum time, né, e tente chamar ele para algum treino, né, para poder ter uma possível oportunidade na liga, né.
Tal qual o Kurt Warner.
Vai ser a D-League da NFL, a liga de desenvolvimento deles.
Cara, mas não seria uma má ideia, sabe?
Eu acho até válido a NFL mandar uns caras pra lá.
Tipo, o nível de lesão de quarterback que você tá tendo, você pelo menos colocar uns caras aquecidinhos ali pra, sei lá, não ficar jogando... Como é aquele cara que jogou no lugar do Purdy, Josh Johnson? O cara que foi training camp a vida toda?
Sei lá, pelo menos o cara que... O próprio Jake Browning dos Bengals também.
Pois é.
Fazer assina aí um two-way e é isso.
Cara, se der problema a gente sobe, é isso.
Entendeu? É isso mesmo. Gui Santos.
E aí o Chief se livraria do Kader Sonny, tipo, cara, vai jogar. Aqui você é o Tarik Hill, joga.
Isso é uma boa. Bom, mas é isso, então, antes de começarmos aqui, passar o recado tradicional da Novibet, claro, a nossa parceira aqui do Dimensão Esportiva, então, acesse o link nos comentários na descrição do YouTube, que aí você consegue fazer o seu cadastro com a possibilidade de bônus de até R$300. Então, vale muito a pena, eu tenho certeza que você não quer ficar de fora disso, não quer ficar de fora das apostas na semana 18 da NFL. Porque tá acabando, cara. Aproveita a última semana aí da NFL pra fazer a sua bet. E é claro, se pintar aquele green gostoso, você já vira membro aqui do Dimensão e acompanha as gravações do nosso podcast ao vivo, certo? Então é isso. Eu hoje, então, como eu disse no começo, eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram, lá no Hail Mary, e pra gente responder aqui no programa. E aí eu queria lançar aqui, vão ser... 2, 4, 6, 8 perguntas. Mas tem umas aqui que dá pra gente responder mais rápido, então é isso. A primeira pergunta, e aí eu vou começar com o Rafael, depois o João, e assim vai. Primeira pergunta, Dolphins e Bills. Quem ganha? Pergunta do Daniel.
Vai ser um jogo bem interessante, né? O jogo mais, assim, mais esperado dessa última rodada, né? Da temporada regular. Porque vale muita coisa, né? Vale o primeiro lugar da divisão, né? Vale deixar o rival numa situação mais problemática aí para chegar aos playoffs, né? Deixar uma interrogação, né, na cabeça dos torcedores ou até mesmo dos analistas, né? Caso haja uma possível derrota ou para Dolphins ou para Bills. Mas você sabe que eu acho que quem pode sair mais perdendo desse jogo aí é os Dolphins, né? Porque eles estavam numa sequência até boa, eles estavam liderando a divisão, mas aí essa derrota agora no último domingo para os Ravens, né? Pode até deixar eles ali, né, fora dessa primeira colocação, né? O que seria, assim, bem decepcionante para esse final de temporada regular, né? Mas, assim, eu acabei não dando uma resposta, mas para mim, assim, eu tendo a escolher os Bills, tá? Mesmo que eles tiveram, assim, oscilaram muito na temporada, mas por essa questão, até a pressão também, eu não sei como é que os Dolphins vão lidar com essa pressão, né, de jogar, né, por essa primeira colocação, também jogar em casa também, eu não sei, talvez seja um fator negativo para eles, todas essas situações. Então eu vou colocar como favorito os Bills aí para esse jogo aí.
João, você...
Assim, eu tava, enquanto a Rafa falava, eu tava pensando, sabe, tipo, pô, os Bills não são aquelas coisas, mas o Dolphins adora levar uma sapatada de um quarterback mais forte, os Bills já venceram o primeiro confronto. Eu acho que eles vêm na sequência melhor, o Dolphins tem que se encontrar depois da sapatada que tomou do Ravens. O Allen, apesar da média de um turnover por jogo para mais, ele ainda é um dos melhores quarterbacks da liga e eu acho que ele consegue vencer uma partida grande melhor do que o Tua. Eu acho que o Bills leva essa.
Achei que alguém aqui ia pro lado dos Dolphins, mas não, eu também vou pro lado dos Bills. Primeiro, para mim, o primeiro motivo é os Dolphins não ganham de um time positivo, de um time forte. Ganharam dos Cowboys, mas eu vejo que eles só ganharam porque eles estavam jogando em casa, porque se fosse no AT&T Stadium, eles iam tomar uma sapatada também. E para esse jogo, para mim, o momento é dos Bills. É, apesar do jogo ser em Miami, para mim, os Bills, eles estão no hype, assim, pra virada. Sabe quando você tá tendo lá aquele... Foi Botafogo e Palmeiras, não foi? Que o Botafogo abriu 3-0. Então, é aquilo. Quando o time começa a levar, você já sabe que vai virar. Pode estar 3-1 ainda.
Você já me deu uma brecha para uma comparação.
Aí, pronto. Já temos uma hoje, hein? Mas cara, aquilo é quando você vê o momento do outro time. Um exemplo de NFL, teve um Chiefs e Texans 2019, 18, não lembro. Mas que os Texans abriram, se não me engano, 24-0, 24-3. E aí os Chiefs no segundo tempo vieram com tudo. E aí você via o time, ainda estava com uma diferença de uns 14 pontos. Tava, mas era outro time, era um momento diferente. E é isso, esse Buffalo Bills que eu vejo contra o Miami Dolphins. A não ser que o Josh Allen lance 3 interceptações, fumble. Eu acho muito difícil os Bills perderem esse jogo mais pela fase. Os Dolphins acabaram de tomar um atropelo dos Ravens. Isso mexe muito com eles. Tem um elenco lesionado, Jalen Phillips e Bradley Chubb estão lesionados. Dois linebackers importantíssimos para o time. Eu tenho certeza que o Jared Cook vai passear em cima deles com isso. Eu tenho certeza que os Bills vão explorar muito esse buraco na posição dos linebackers.
Ainda tem a questão, você até falou muito bem, né, dessa questão das lesões, né? E meio que também atrapalharam nesse último jogo contra os Ravens, né? O ataque tava meio baleado, né? Tava sem o Jalen Waddle e sem o Raheem Mostert, né? O running back. Então, assim, mas assim, até fiz esse jogo aqui pela dimensão, os Dolphins começaram bem, né? Eles que começam abrindo o placar, né, com o touchdown. O primeiro tempo foi bem equilibrado, assim, na minha visão. Mas aí, a partir do segundo quarto, a defesa dos Ravens começou a entrar no jogo. E aí ficou difícil pro Tua. O Tua teve um jogo ruim também. Duas interceptações. Sofreu aí 3 sacks. Então foi um jogo bem complicado para ele. E o ataque, assim, como um todo, assim, o que eu gostei de ver foi o Achane. Né, correu muito bem com a bola, até recebeu também alguns passes, mas tirando isso, o ataque não, no geral assim, não teve uma produção muito boa, né? E a defesa também deixou a desejar, mas também assim, durante o jogo aconteceram lesões também, né? O Nick Chubb saiu, o Xavier Howard também saiu também, então assim, além da derrota, ainda teve essa outra questão das lesões também, que pode acabar interferindo nesse próximo jogo. Até o próprio Tua, né, sai com uma... deixa o jogo com uma lesão no ombro também, eu não sei... ele deve ir para jogo, mas a gente não sabe o quanto pode atrapalhar. O quanto pode atrapalhar isso.
Ele tava sentindo só algumas dores, mas parece que tá tudo bem com ele. João, você ia falar alguma coisa?
Não, era só que, salvo engano, eles estão sendo os cornerbacks titulares, eles vão de Eli Apple nesse fim de semana, o que já é um aviso muito bom pro Stephon Diggs, que tá bem regular, e pro senhor Gabriel Davis, que ele depende de uma união perfeita dos astros para ele jogar igual ele jogou contra o LA Rams. O LA Rams não, o LA Chargers.
Só antes de passar para a próxima, a sua analogia vem agora ou vai para mais tarde?
Bem, agora, o Miami
Lança.
Dolphins, ele é o Botafogo, o Don Shula, ele é o Zagallo, e o Dan Marino é o Túlio Maravilha.
Não.
E aí, o Tarik Hill é o Chiquinho Soares e o Toto Govalo é o Tietê. E é assim que funciona. Os caras estão ganhando, mas você sabe que quando o caldo apertar, eles vão inverter a chavinha, porque essa é o DNA do time.
E quem que é o Segovinha, que só tem nome, mas não joga nada?
Quem é pega qualquer idoso aí que eles contrataram pra encher slot no elenco e o cara não fez nada, que é ele.
Tá bom.
Ah, o Claypool. Claypool.
É.
Claypool lá
Isso,
do
Chase Claypool. Esse é o Segovinha da NFL. Eu vou fazer essa aspa, vou postar no Instagram. Próxima pergunta aqui do André. A gente tá falando dos Ravens, então até encaixa legal. Ravens sustenta essa força toda nos playoffs? Aí começa com o João.
Cara, sustenta. Ele é um time que ele mostra variação no ataque. É um ataque muito móvel, então as defesas elas têm que estar mais ligadas e elas podem até demorar um pouquinho para funcionar. E a própria defesa ela é muito explosiva e ela é muito versátil. O Kyle Hamilton, que talvez seja o nome mais conhecido da defesa até pela atuação contra os 49ers, ele é um cara que, apesar de ser safety, ele alinhou em vários snaps em funções diferentes. Ele já foi jogado para cornerback, às vezes ele funciona até como end. Então eu acho que essa versatilidade da defesa dos Ravens pode ser um fator ideal, e eu acho que eles mantêm a força para os playoffs. Se vão ganhar, se não vão, eu não sou loteria esportiva para estar precificando as coisas. Se você vai na Novibet, mas que eles chegam fortes, eles chegam.
E você, Rafa?
Ah, então, é assim, eu penso que o Ravens, ele chega aí como, pelo menos ali do lado da AFC, né, como grande favorito aí para poder chegar no Super Bowl, tá? Eu até acho, cheguei a comentar em alguma transmissão aqui do Dimensão, mas eu não vejo, assim, nenhum outro time que esteja, assim, no mesmo ritmo do que o Ravens, né? Tanto na questão defensiva como também na questão ofensiva. Assim, se a gente for parar para analisar, esse ataque, né, de Baltimore perdeu peças importantes aí durante a temporada, né? Começou aí com o J.K. Dobbins, né, o running back. Depois teve a lesão do Mark Andrews, né, o tight end. E também teve a do Mitchell, né?
Sim.
Contra os Jaguars. A gente até fez esse jogo junto, né, Gabriel? E Sunday Night,
É o
e assim,
fatídico.
e você percebe que, assim, as peças que entraram têm conseguido produzir, né? Principalmente o Likely, né? O Tyrande, que agora tem 4 touchdowns aí na temporada, entrou muito bem nesse time, né? E assim, o Lamar Jackson também, né? Possivelmente vai ser, né, o MVP da temporada regular, e ele tem ido muito bem, né? Nesse último jogo ele fez o jogo perfeito, né? O rating, né?
Sim.
Em questão de rating, né? Além disso, ele ainda deixou o QB lá, o QB reserva, né? O Huntley, também
Também
com um
fez TD.
QB rating perfeito também. Então ele foi solidário também com o companheiro de posição, né? E fez cinco touchdowns, né? O Lamar Jackson. Então, assim,
Sim.
eu acho que ele tá entrando numa fase assim que vai ser difícil parar esse ataque aí de Baltimore. E a defesa também, ela tá, por exemplo, perdeu o Kyle Hamilton aí para esse último jogo contra os Dolphins. Primeiro, como eu falei anteriormente, no primeiro quarto o ataque, né, de Miami, né, conseguiu produzir até bem, mas aí depois do segundo quarto em diante, eu acho que a defesa ela entrou assim, começou a entrar no ritmo, né? Mesmo com a ausência aí do principal defensor da equipe. e mostrou por que ela é considerada o sistema defensivo mais forte da liga, né? Não deixou assim, o Dolphins ter alguma esperança de que poderiam ganhar o jogo. Então, e eles têm ganhado, né? Até falei, comentei isso no último podcast a respeito, né, da estatística, né? Eles ganham por mais de 14 pontos até agora de todos os times que têm campanha positiva, né? Então, assim, é algo também a ser considerado, né? Quando se você chegar no playoff, você vai enfrentar times com campanha positiva.
São
então,
times.
Então, se você tiver já esse desempenho contra equipes, né, com esse, né, com essa questão aí vitoriosa na temporada, isso vai ser um fator aí muito importante, né, para eles conseguirem até chegar ao Super Bowl, né? Mas eu tô achando difícil parar essa equipe aí.
Então, o coletivo dos Ravens é muito forte. E é uma equipe que tem cara mesmo de uma equipe vencedora por essa resiliência que você trouxe das lesões. Começou o primeiro jogo da temporada já tomando uma paulada, que foi a lesão pro resto da temporada do J.K. Dobbins. Conseguiram construir um elenco em cima disso, e aí apareceram running backs. Aqui tem o Mitchell, que depois veio a se lesionar também. A equipe continuou bem, teve a lesão do Mark Andrews, entrou a Isaiah Likely e entrou muito bem. Para mim, um dos melhores atuais recebedores da NFL está sendo ele, que ele está tendo um dos melhores desempenhos. Lamar Jackson fazendo a temporada de MVP, a defesa é a melhor da liga em vários aspectos. Então, é um time muito forte, é um time com característica de time vencedor, um time bem treinado. Então tem tudo isso ao seu favor. Os Ravens foram um time que sempre conseguiram lidar muito bem com as adversidades. No começo da temporada eles tinham problemas na Red Zone, por exemplo. Era um dos piores times da NFL na Red Zone. Eles souberam ajustar isso. E hoje é um time que coloca 56 pontos no Miami Dolphins. É um time que atropela os 49ers. Então, que faz o Baltimore Ravens fez os San Francisco 49ers e o Miami Dolphins parecerem times fracos. Então isso é uma característica muito grande de um time vencedor. Eu acredito que para os playoffs isso vai contar também, o Rafael falou também, do bom desempenho contra equipes positivas. Colocar 14 pontos de diferença, cara, isso conta muito. Em playoffs conta muito.
E Gabriel, outro detalhe assim, que eu queria colocar rapidinho, tá? É que esse ataque, o Lamar Jackson, ele não tá nem usando o Odell Beckham Jr., né? Que seria aí talvez a principal estrela. Ele não tem nem acionado tanto ele. Então, né? Pra você ver que esse ataque, assim, ele não é dependente de um só jogador, né? Tem várias.
Sim, é o coletivo. É um coletivo muito grande. Ah. E aí, aqui, eu tava até falando com o João antes da gente começar. Tem uma pergunta que é: quantas faltas existem na NFL? Foi o Breno que perguntou. Breno, essa é uma pergunta meio difícil, assim, que eu não tenho ideia. Eu chuto mais de 50. Isso eu garanto pra você que tem mais de 50 faltas. Contando defesa, ataque, special teams, eu chuto mais de 50. Aí o que eu vou fazer? Eu vou perguntar pro João falar um número aí, pro Rafael falar, e aí pro próximo programa eu vou pesquisar e aí a gente vê quem chegou mais perto. Então eu vou dizer que tem 56 faltas.
43 faltas.
Rafael?
Então vou botar um pouco mais alto aí do que vocês. 66 faltas.
60. Tá, beleza. Então eu vou pesquisar e aí próximo programa a gente traz aqui a informação. Aí, também falando de playoffs, o Marcos perguntou: os Eagles caem no wild card? Aí começando com o João.
Eu acho que o Eagles passa do wild card, mas aí divisional round é outra coisa. Não sei se o time tá preparado suficiente para isso. Eles estão com a divisão na mão ou tá com o Cowboys agora?
Tá com os Cowboys.
Deixa eu olhar como é que tá o playoff picture aqui. Mas se o Rafa quiser ir respondendo enquanto eu raciocino como é que estão as coisas aqui, eu gostaria.
Então vai lá.
Não, então, assim, eu penso que não, tá? Eu acho que eles conseguem avançar aí, só que também não me surpreenderia caso eles não conseguissem. E tá havendo muitos problemas aí, principalmente externos, né, para esse time do Eagles, né? Parece que tem alguma coisa ali que tá atrapalhando o rendimento da equipe, alguma coisa de vestiário também, assim. Você percebe também que eles estão com problemas no principalmente no ataque, né? A defesa também tá ruim, mas depois, né, que o coordenador ofensivo da última temporada saiu e entrou, né, o novo coordenador, desculpa, eu não vou lembrar o nome dele, mas eles estão tendo sérios problemas aí no sistema ofensivo, né? A gente vê que as chamadas, elas não estão sendo bem, né, desculpa a repetição, mas assim, as chamadas, elas não estão sendo bem sucedidas, né? E a defesa também teve algumas mudanças agora, né, no quesito de
linebacker no time.
No quesito de técnico, né, até o Matt Patricia agora assumiu um pouco essa questão defensiva lá do Eagles. Então, assim, como eu falei, eu vejo esse time, sim, avançando, né, igual o João Bosco falou, para um divisional round, mas eu também, como eu falei anteriormente, não seria algo que me espantaria caso eles fossem eliminados já no wild card. Por causa do rendimento da equipe, principalmente nos últimos jogos, né? Se você for pensar, o Eagles talvez tenha vencido jogos aí no começo da temporada que não era para eles terem ganho. Então, talvez essa questão de terem vencido esses jogos, né, tenha dado a falsa impressão de que eles estavam, né, com rendimento bom. Né?
Aliás, só te cortando um pouco, existe muito engenheiro de obra pronta. Porque, tipo assim, era perceptível que as coisas não estavam funcionando. Mas aí, depois que o problema tá escancarado, vem um bocado de gente falar, pô, porque eu sabia, porque eu analisei
praticamente
uma jogada da quarta semana e não sei o quê. Cara, se você sabia que tava errado, que você analisou uma rodada na quarta semana você falasse que tava errado. Eu acho que existe muita engenharia.
Guardar pra falar quando acontece, isso não dá, né?
Isso, exatamente.
E agora, essas derrotas que tem acontecido aí dos Eagles, né? Tem perdido até pra times que não tem nenhuma chance de ir pros playoffs, né?
Então, essa última derrota contra os Cardinals é uma derrota que preocupa muito. E aí, quando vejo até pergunta...
O Cardinals que derrubou Dallas e Filadélfia.
Então, assim, quando eu vejo essa pergunta, aí eu olho para o playoff picture agora, são os Eagles enfrentando os Rams em casa. Os Eagles na Filadélfia. Então, eu não duvido. Assim, não é um absurdo falar que os Rams ganhariam esse jogo. Então, com os Eagles, com o futebol americano que eles têm apresentado nas últimas semanas, não é um absurdo falar que os Rams ganhariam esse jogo. Vai ser um jogo bem disputado, vai. E tem que ver com que cabeça que os Eagles vão entrar para esses playoffs. Se eles vão entrar motivados a provar o contrário ou se eles vão abraçar essa fase de derrotas e se aceitar como um time perdedor. Isso vai muito de vestiário, muito da filosofia do time. Isso não tem como a gente saber agora. Mas eu hoje não duvidaria dos Rams passando os Eagles no wild card com o que a gente viu de Filadélfia nesses jogos aí.
É, tem outro detalhe, né? Os Rams talvez seja o time aí mais perigoso do Wild Card na NFC, né?
É o time assim, que pode passar a perna em alguém.
Eu acho que o Rams, ele tá bem parecido... Ah, foi mais de cortar, Gabriel. Só pra
não,
falar
pode
que eu
falar.
Acho que a defesa do Rams, ela me lembra do Eagles. Tipo, pressiona muito bem o quarterback, aí quando a bola vai pro fundo, as coisas não desenvolvem também.
O que eu vejo de diferença nos Rams é que o ataque sabe responder. O ataque dos Eagles não tá sabendo responder legal. Ao que leva na defesa. O dos Rams já tem um pouco mais dessa capacidade. Pode tomar uma bola esticada aí na defesa, mas também vai conseguir devolver na mesma moeda com um pouco na rua, assim. Então eu vejo que ofensivamente eles conseguem nivelar as coisas. A defesa realmente tem essa maior pressão, mas acaba na secundária deixando as coisas passarem um pouco mais. Só que para mim o ataque consegue compensar melhor do que os Eagles hoje. Vamos ver para essa rodada de playoffs aí.
Eles têm uma jogada muito chata, que é o Stafford vai para um decente, aí todo mundo acha que vem para a corrida, e ele dá um play action, desmonta toda a pressão em cima dele e acha um recebedor livre. É uma jogada muito difícil de marcar, eu acho. Porque funciona muitas vezes.
Isso vem muito do Shamik Bey, que para mim é um gênio.
Eu ia falar isso e também ia falar da questão de que ele já tem, né, ele já tem um anel de Super Bowl, né? Você também sabe o caminho para chegar lá. Então é um time, nessas horas é um time, assim, esses times que sabem decidir nos playoffs, eles chegam com uma chance aí de poder surpreender, né?
Eu acho que eles são muito inteligentes em perceberam que eles jogaram tudo para dar aquela janela de Super Bowl, que foi o 2021, não Super Bowl 21, Super Bowl 21 foi uma cotinha já. E aí eles conseguiram, por exemplo, se aproveitar das lesões do Stafford para no futuro dar peças melhores para o Stafford, e hoje eles são um time competitivo que, fazendo alguns ajustes, pode voltar a dar trabalho em pós-temporada.
Ó, eu vou fazer aqui, eu tenho algumas perguntas aqui que elas são de resposta mais rápida, então a gente já responde elas e aí depois, com o tempo que sobrar, a gente faz o resto. Então, tem aqui, o Michael perguntou sobre, ele pediu pra gente falar sobre os vencedores de cada premiação. Então eu vou falar o prêmio aqui, e aí vocês falam aí só o nome de quem vai vencer, né, sem precisar justificar muito, e aí depois a gente passa pra próxima. Então, começar, eu vou deixar o MVP por último, mas todo mundo já sabe a resposta também. Então, começar com o jogador ofensivo do ano, Rafael.
O jogador ofensivo do ano? Eu vou optar pelo Christian McCaffrey.
João?
Eric Hill.
E eu vou com o McCaffrey também. Jogador defensivo? Agora o João.
Eu fico entre o Garrett e o Parsons, mas a temporada eu vou de mais Garrett.
Rafael?
Pra mim, assim, pros Browns, né, estarem chegando nos playoffs, passa muito pelo Myles Garrett.
Eu vou de Micah Parsons. Gosto muito. Agora, calor ofensivo do ano.
Rafael.
Puka Nacua.
Eu fico entre Nacua, Bijan e Jamir, mas eu vou de Nacua.
Eu gostaria que fosse o Puka Nacua, mas eu acho que vai ser o CJ Stroud.
Eu esqueci dele.
É o CJ Stroud.
Vão ter que inventar o quarterback, não. Vão ter que. Defensivo. Até a lesão eu iria no Christian Gonzalez. Mas eu como também. Ele rodou, eu acho que eu vou no Jalen Carter.
Rafael?
Então, agora você vê que tem uma situação desconfortável aqui. Eu vou de Christian Gonzalez também.
Eu vou com o Jalen Carter. Christian Gonzalez estava bem, mas... faltou muita temporada pra ele ainda, então eu vou de Jalen Carter. Tá jogando bem também. Agora tem o quê? Tem técnico do ano, Rafael.
Técnico do ano, pra mim, é uma situação complicada também. Mas eu vou assim, analisando aqui, eu vou de Dan Campbell.
Bom nome, João. Mas eu vou de Stefanski. O que ele... O mundo desmoronou. Ele é o cachorro do It's Fine. Tipo assim, as coisas pegam no fogo e ele com a canequinha de café, tipo, It's Fine. E aí ele conseguiu levar as coisas na... Pô, ele perdeu o melhor jogador do ataque dele, que era o Nick Chubb. Ele teve que desaposentar o Joe Flacco. E ele montou um sistema que O medidor de flaquice está bem lixo ultimamente, então eu acho que por tudo a casa caindo e ele tal qual o Homem-Aranha segurando as coisas para não cair em cima da Mary Jane e conseguir agitar tudo, para mim é Stefanski.
É, também acho. Quatro quarterbacks em uma temporada e conseguir playoffs é bizarro. É, além do MVP, faltou algum? Walter Payton, Man of the Year, não tenho ideia. Sei lá. Não sei. Então...
Wilson, é, tem o Comeback Player of the Year, né?
É verdade, tem esse também. Então, qual é o seu, João?
Cara, eu acho que o Damar ter conseguido entrar em campo essa temporada demonstra muita força pra ele.
É, pra mim também é o Damar Hamlin também, dos Bills.
É, então, unanimidade nesse aí, eu também. E acho que é isso, então vamos pra MVP, Rafael.
Damar Jackson.
João?
O homem que tirou o MVP do RW3 há 4 anos, Lamar Jackson.
É, eu vou de Kyle Hamilton. Não, mentira, é Lamar Jackson mesmo. E aí agora a próxima pergunta é legal. É, o Arthur mandou aqui. Quero prévia dos campeões de divisão de 2025. Ele já chutou lá pra frente. E eu acho legal a gente fazer uma prévia aqui, depois pegar o corte e ver os absurdos que a gente tá falando. Isso pra mim é sensacional, eu gosto dessas coisas. Então, vamos começar pela AFC, aí eu começo com o João. AFC Sul.
Sul, Houston Texans.
Rafael?
É, eu até iria de Texans, mas eu vou diferente do João Bosco agora, vou de Jaguars.
É, o meu são os Texans. Norte, AFC Norte, Rafael.
Ravens. Queria que fosse os Browns, mas vai ser Ravens.
João?
Bengals. Burrow voltando de lesão, vai estar com uma faca entre os dentes.
É, pra mim, vão ser os Ravens ainda. Eu preciso ver os contratos aí, pra ver quem sai, quem fica, mas hoje, pra mim, é Ravens.
Aqui, Gabriel, mas rapidinho, tá? Talvez essa divisão aí seja a mais disputada, tá, da temporada que vem. Porque tem Ravens, Browns, Steelers e Bengals. E talvez o Steelers, com um quarterback aí no draft aí, né? Optando por um quarterback, pode ser que esse time aí venha mais forte para a próxima temporada. A defesa já é boa. Então, pode ser que o ataque melhore aí para a próxima temporada também.
Verdade. Ô, João, AFC East.
Eu acho que essa é a mais fácil. É, eu acho que o Kansas City Chiefs leva, com todo o respeito às outras equipes. Existe a possibilidade.
Essa aí é West, é East. Do Patriots, Jets, Bills e Dolphins.
É porque eu abri por sequência na NFL, aí uma tá na frente da outra.
Ah, eu tô indo de cabeça, então desculpa aí.
Ah, mas enfim, eu acho que se o Aaron Rodgers voltar, o Jets leva.
Rafael?
Vou de Dolphins.
Eu vou de Jets. Entre os pipoqueiros, pra mim, Jets é o melhor. E agora sim, Oeste, Rafael. Essa aí não...
É, essa daqui não tem como, né? Vai ser a décima... Vai ser a décima seguida, né? Vão empatar com os Patriots, né? Então vai ser o Chiefs.
A questão vai ser a seguinte. Brigar por um wild card, que vamos ver como é que o Chargers se sai com o treinador novo. E se vai ser difícil igual tá sendo esse ano por não ter recebido, ou se eles vão fazer o milagre da free agency e aí o Mahomes começa a engrenar de novo.
É, então eu não aposto nos Chargers porque família Hispanos ainda comanda esse time, então enquanto eles estiverem lá, os Chargers não vão conseguir nada. Então eu vou de Chiefs, que é a lógica, né? Então agora vamos pra Conferência Nacional. João, NFC Sul.
NFC Sul, eu vou de... que conferênciazinha ruim. Dependente, chutando que o Falcons arranje um quarterback, eu vou no Falcons.
Rafael?
Vou de Saints.
E eu vou sustentar o meu palpite desse ano, eu vou de Carolina Panthers. É, agora... NFC Norte, Rafael.
Então, talvez tenha alguém aqui que não vai gostar, mas eu vou de Lions.
João?
Eu vou fazer isso só pra virar corte. Eu acredito no Chicago Bears. Eu acho que, independente do que eles conseguirem, independente do que eles conseguirem com a pick do Panthers, as coisas vão começar a virar pra eles.
Ó, o Chicago Bears pra mim é um cemitério de quarterbacks, então eu não consigo acreditar nos Bears com quarterback novo.
Talvez que eles conseguiram alguma coisa, o QB era o Jay Cutler, você tem que colocar alguém muito... O Gardner Minshew funcionaria no Bears, porque a regra do Bears é você tem uma defesa muito forte e o Zé da Bodega jogando a bola para os seus recebedores, e isso vai dar certo de alguma forma. A partir do momento que eles querem um quarterback bom, as coisas param de funcionar.
É, eu queria ir com os Packers, mas não sei, eu tô pendendo pro lado do Minnesota Vikings, não sei, eu acho que eles vão fazer uma virada grande aí nessa off-season, vão trazer gente, vão mandar gente embora, vai ser outro time pro ano que vem, eu não sei, eu tô com um cheirinho de Vikings aí, Jequitas acho que até gostou do meu palpite. Agora, é qual? É NFC East. É, já perdi a conta, acho que é João, vai lá.
East, agora vou lembrar dos nomes em inglês. East é leste.
Leste.
Isso.
É. Então, cara, esse ano eu vou falar a frase que eu tô falando desde quando eu comecei a acompanhar esporte. Este ano é o ano do Cowboys.
E você, Rafael?
Ah, eu vou de Eagles.
E eu vou de Cowboys também. E agora, West, 49ers, Seahawks, Cardinals e Rams, Rafael.
Niners.
João?
Que se ferre a racionalidade, Seahawks.
O cara largou o profissionalismo completo. É, eu vou de 49ers, não tem jeito.
Ó, a gente tem ainda mais... sério é 49ers, mas eu quero que dê Seahawks, então vai ficar Seahawks.
É, quem sabe pegar um QB aí, né, João? Pegar um QB aí tem chance, pode ser.
Eu acho que um QB é um safety. Aí eu fico feliz.
A gente tem mais duas perguntas aqui, mas só vai dar tempo de fazer uma. Então, assim, o Pedro Henrique mandou, né, o que esperam dos Panthers pro ano que vem? E o César mandou o que falta pro meu Packers chegar na próxima temporada. Como o programa é meu, a gente vai falar dos Packers. E aí
depois
eu começo...
Depois eu tô errado de falar do Seahawks.
Então vamos começar com o Rafael. O que você espera dos Packers para a próxima temporada?
Então, assim, eu acho que pode ser uma temporada boa dos Packers, né? Porque eles estão. O Jordan Love começou a entrar num ritmo diferente, né? Do meio da temporada para cá, né? E esse ataque também tem recebedores jovens, né?
Sim, um recebedor mais novo da NFL.
É, e eles podem evoluir aí pra próxima temporada, tem esse detalhe, né?
Sim. Então,
e eles, assim, eles estão conseguindo, nesse final de temporada, eles estão conseguindo correr bem com a bola e também o Jordan Love tá conseguindo conectar bons passes também pros recebedores, né? E assim, o único ponto, assim, que eu vejo ainda que precisa de melhora, né, nesse time... É a defesa, né? A defesa, principalmente ali a secundária, pra mim, precisa dar uma... Ah, a secundária até que tem o Jair Alexander e o Stokes.
O Jair Alexander tá mal esse ano.
É, mas assim, a defesa ela precisa dar uma melhorada pra conseguir competir, né? Com Lions, né? Você falou aí dos Vikings, né?
Uhum.
Talvez os Bears também, igual o João falou também. Então, assim, eu penso que precisa melhorar a questão da defesa. O ataque tá do jeito que tá produzindo, eles podem até surpreender também, né, no caso cheguem aos playoffs, né? Quem sabe eles surpreendam. Eu acho difícil, até porque vão jogar fora de casa, né? Mas...
Eu torço pra
isso. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Pra alegria do... Do Gabriel,
amém.
Pode acontecer.
João, você, o que que você espera dos Packers?
Cara, eu espero um ano de uma melhor evolução do Jordan Love. Eu acho que as coisas são muito 880 pro lado dele, porque as pessoas que não gostam dos Packers vão tentar imprimir um quarterback horrível, coisa que ele não é. E algumas páginas dos Packers já estão tratando ele como o terceiro da dinastia, também não é assim que a banda toca, mas foi um ano bem positivo. É, foi um ano para errar, mas ele mostrou consciência. O Love do final da temporada é bastante diferente do que começou. Eu acho ainda que... Vamos lá. Há uma década eu falei isso. Precisa draftar recebedor, mas eu acho que a galera jovem que tá lá deu uma boa evoluída e eu acho o coordenador defensivo novo, porque... Enfim, sei lá, parece um time do Marcelo Bielsa, todo mundo faz o que quer com aquela defesa, tem que botar um pouco mais de moral ali dentro. Seriam bons passos, eu acho que tem condições tranquilas de brigar para a divisão, mas é um time jovem que precisa amadurecer ainda.
Sim, é, para mim o ponto a se melhorar é demitir o Joe Barry, pelo amor de Deus, coordenador ofensivo horroroso. A defesa do Packers é muito mal treinada, e se não fosse uma defesa talentosa, ia estar muito pior do que está. É, o Rafael trouxe um ponto importante, a secundária para mim é o essencial para reforçar. É, os Packers ainda têm dificuldade de marcar no fundo do campo, é um time que, isso é por ser mal treinado, é um time que tem dificuldade também para dar tackles. Então, acho que reforçando a secundária, colocando um coordenador defensivo melhor, qualquer um, até eu, acho que consigo fazer mais coisas que o Gilberto. É, acho que as coisas melhoram bastante na defesa. E no ataque, o corpo de recebedores é muito jovem. É, para mim, tá excelente do jeito que tá. Eles têm tudo a progredir ali, não tem por que colocá-los para baixo agora. Acho que eles estão em uma curva de desenvolvimento muito boa até. É, a linha ofensiva é um pouco velha, então acho legal dar uma repaginada ali, já trazer reforços também para começar a pensar em substituições. E o Jordan Love. O Jordan Love tá jogando muito bem. O Jordan Love tá bem, ele não é o terceiro membro da dinastia, claro que não, mas o cara tá com 30 touchdowns na temporada, isso é bastante. É um time que sofreu muito com lesões, principalmente no corpo de recebedores, então o Jordan Love tá conseguindo fazer muito com mais ou menos barra pouco, então eu tô gostando de ver. Eu era bem cético em relação a ele, no começo da temporada eu já tava pensando que os Packers vão terminar no top 10 por conta dele. E eu tô gostando muito de ver da curva de crescimento dele essa temporada. Acredito que pro ano que vem ele tende a permanecer nesse nível e até pode melhorar um pouco mais. É, sob pressão e tudo, ele ainda tem um pouco de dificuldade. Eu acho que isso dá para ele melhorar ainda assim pro ano que vem. É isso. Para mim, o principal é demitir o Joe Barry e reforçar mais a secundária. Eu acho que... os Packers, tá, precisaria de um wide receiver número 1, por exemplo, o Mike Evans da free agency seria perfeito, mas eu não vejo mais com a principal prioridade. Acho que os Packers estão conseguindo fazer muito bem com o que tem. Se cair no colo um bom recebedor, por que não? Mas também correr atrás desesperadamente, igual precisava no ano passado, não sei mais se é a mesma situação, eu acredito que não. Bom, é isso. João tem compromisso daqui a pouco, eu tô aqui também numa gambiarra aqui, então é preciso salvar a bateria, a internet aqui, e é isso, vou agradecer aí pelo primeiro episódio do ano, primeiro Bola Volcast do ano. Eu tava pensando aqui sobre até quando ir nessa nossa primeira temporada, eu acho que é legal fazer até o Super Bowl, aí vou dar uma pausa aí de umas duas semanas e a gente já começa nova temporada visando aí free agency, draft. Acho que vai ser nesse esquema, eu vou conversar com os superiores melhor sobre isso, mas o podcast não vai acabar tão cedo, tá bom? Então é isso, Rafael, muito obrigado por mais uma participação, mais uma vez aqui conosco, se despeça e saiba que é sempre muito bem-vindo.
Ok, sempre muito bom fazer o Bola Volcast. Obrigado, Gabriel. Obrigado, João. Obrigado aí a todos que estão nos acompanhando, né? E desejar também um feliz ano novo, né? Já que estamos iniciando mais um ano, né? Feliz ano novo aí para todos. Bom 2024. E estaremos juntos aí, né?
Nessa,
até o final aí dessa temporada, né? Do podcast, né? E também aí no na outra que virá também. Espero estar junto com vocês aqui, porque é sempre muito bom fazer este programa.
Perfeito. E João, se despeça. Muito obrigado pela participação.
Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rafa. Um prazerzaço estar aqui com vocês. O Dream Team Valoval, né? O objetivo é esse, é fazer as pessoas sentirem falta da gente. É um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes. A reta final da temporada está se aproximando, né? Vai começar os playoffs. Mas agradecer a toda a audiência, todo mundo que escuta a gente religiosamente, gosta desse termo. Depois do Ressaca Ball, a gente vai ver o que a gente faz com o programa, mas vai estar em boas mãos, a gente não vai sair dos seus ouvidos tão cedo. E é isso, um próspero 2024 para todo mundo, continuem com a gente.
Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, por estar conosco aqui no nosso 18º episódio do Bola Ovalcast. É isso. Nos encontramos, então, aqui na semana que vem para falar da temporada completa aí. Vamos fazer um passadão da temporada, prévia dos playoffs. Talvez com perguntas também, sem pauta. Eu vou pensar aí, vamos ver como a gente faz. É isso. Eu vou pedir para você acompanhar o Dimensão Esportiva nas redes sociais. A gente vai ter serão oito transmissões da semana 18, então metade vai ter transmissão aqui no Dimensão, vai ser uma cobertura muito grande, é importante que você acompanhe para ficar por dentro de tudo. Temos também o dimensãoesportiva.com, com mídia escrita de todos os esportes possíveis e imagináveis. A Olimpíada vem aí esse ano, hein? Vai ter muita coisa lá de esportes olímpicos, então fique atento aí que para a Olimpíada vai ser muito importante você estar lá sempre acessando para acompanhar tudo. Se você está nos ouvindo em agregadores de podcast, acredito que sim, deixe sua avaliação, por favor, faz muito bem para a gente aqui, ajuda bastante o nosso projeto, o Bola Ovalcast. E é isso, muito obrigado, também desejo a vocês todos um feliz ano novo, um grande 2024, será um ano excelente para todos nós, eu tenho certeza disso. E é isso, eu sou o Gabriel de Campos _ no Instagram e Hail Mary Brasil também no Instagram, agora com o TikTok também, me rendi ao TikTok e tô postando os mesmos vídeos no Instagram lá também e tudo, então segue lá os dois, vai ser muito bom. E é isso, muito obrigado a todos, até a semana que vem, tchau, tchau.